Novo Testamento. Ao passarmos para o Novo Testamento, há uma mudança na atmosfera política em relação ao ponto em que paramos no livro de Malaquias. Agora, Israel perdeu seu poder como nação e Roma e Grécia são as nações líderes em cultura, influência e religião, sendo o Império Romano a força mais poderosa do mundo conhecido. Israel está novamente vivendo sob opressão estrangeira depois de ter sido invadido pelos romanos e submetido ao seu domínio. Foi nessa época que Jesus veio, conforme registrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam a história do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Desde o seu nascimento, ele estava destinado a cumprir o papel do Messias prometido, ou Cristo. Lucas 4:17 a 21 é uma das passagens mais diretas das Escrituras em que Jesus declara que ele é o Messias profetizado. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ao dizer: Hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, Jesus está dizendo que o Messias, que foi profetizado anos atrás no livro de Isaías, agora se cumpriu nele. Catron observa que, embora os quatro evangelhos sejam semelhantes, eles também são muito diferentes. Cada evangelho foi escrito com um propósito específico, para um público específico, e nos dá uma perspectiva e um ponto de vista ligeiramente diferente sobre quem Jesus era e ainda é hoje. Mateus foi escrito para um público judeu e se concentra em como Jesus é o rei dos judeus. Foi escrito principalmente para os crentes, e é por isso que contém muitos ensinamentos sobre como devemos viver no reino dos céus aqui na terra. Marcos, que é mais curto do que os outros evangelhos, foi escrito principalmente para um público romano, gentios, e se concentra em como Jesus é o Filho do Homem. Nesse evangelho, Jesus está sempre em ação, destacando seus milagres, sua morte e sua ressurreição. Lucas foi escrito principalmente para os gregos, gentios, e retrata Jesus como o Salvador do mundo. Isso pode ser visto claramente na abertura do evangelho, onde Lucas traça a genealogia de Jesus até o primeiro homem, Adão, mostrando assim que a salvação por meio de Jesus está disponível para todo mundo, independentemente de ser judeu ou gentil. João é o evangelho mais distinto e único e se destaca dos demais por enfatizar a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos porque apresentam e descrevem os eventos de Jesus de um ponto de vista semelhante. Entretanto, o evangelho de João é diferente. Ele tem apelo universal, o que significa que foi escrito tanto para crentes quanto para incrédulos. Ele se aprofunda na pessoa de Jesus, concentrando-se em quem ele era como homem e o que o motivou. Nele, vemos insights sobre o caráter e a personalidade de Jesus, ajudando-nos a entender como ele era como pessoa, diz Catron. Há também mais conversas individuais que Jesus teve com as pessoas individualmente, em vez de pregar para grandes multidões. O Evangelho de João também é único, pois temos o motivo exato pelo qual ele o escreveu. Ele diz: João 20:31 Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É importante observarmos que Deus estabeleceu sua nova aliança por meio da pessoa de Jesus. Catron diz com razão. O Antigo Testamento nos conta como a antiga aliança de Deus com os israelitas foi estabelecida por meio da lei. No entanto, Jesus é o cumprimento da lei, e o Novo Testamento representa a aliança maior que agora é estabelecida em seu lugar. Em Mateus 5:17, Jesus diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. A lei nunca foi criada para nos levar à salvação, mas para nos mostrar como precisamos de um Salvador perfeito que possa nos salvar do pecado e da morte. Catron diz: agora, por causa da obra consumada de Jesus na cruz, todos os que acreditam nele recebem a vida eterna. Jesus fez o que nós não poderíamos fazer, viveu uma vida sem pecado para que pudesse vencer o pecado e a morte para todos os que creem. O livro de Atos é o livro da Bíblia que registra o nascimento da igreja primitiva. Ele acompanha a vida de Pedro, Paulo e um pequeno grupo de discípulos que são capacitados pelo Espírito Santo para espalhar as boas novas de Jesus por todo o Império Romano. Depois de começar com a ascensão de Jesus, vemos o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos e, em seguida, a história de Paulo e sua conversão ao cristianismo. A segunda metade do livro concentra-se principalmente nas viagens missionárias de Paulo e em suas provações e esforços para divulgar o Evangelho nos países ao redor do Mar Mediterrâneo. À medida que o Evangelho se espalha, surgem novos crentes e as igrejas começam a se formar, o que cria a necessidade de centralizar os ensinamentos e o discipulado. Essa necessidade é atendida pelas epístolas, ou cartas, que compõem 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Muitas dessas cartas foram escritas por Paulo para as igrejas que ele fundou ao longo de suas viagens missionárias. Em suas cartas, Paulo explica o Evangelho de Jesus, dá instruções sobre formas adequadas de adoração e até repreende a igreja primitiva por comportamento herético ou imoral. Mais importante ainda, ele deixa bem claro que o único caminho para a salvação e a vida eterna é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei do Antigo Testamento. O último livro do Novo Testamento e, portanto, o último livro da Bíblia, é o livro de Apocalipse. Apocalipse vem da palavra Apocalipse, de origem grega, que significa revelação. Portanto, ele faz parte de um gênero próprio chamado de gênero apocalíptico. João, que estava exilado na pequena ilha grega de Patmos, é o autor. Ele prediz eventos futuros relacionados ao fim dos tempos. João escreve sobre visões, reveladas por um anjo, que proporcionam encorajamento e esperança para aqueles que são fiéis, ao mesmo tempo em que soam alerta para os cristãos que se tornaram apáticos em sua caminhada com o Senhor.